Vamos conversar agora aqui no nosso perfil, hoje com a Luana Ordones, falar sobre o livro dela que vai sair com o selo da Cultura Acadêmica, essa coleção, né, da Propedêutica Digital, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Luana, eu queria que você contasse um pouquinho do teu projeto, como é que surgiu o interesse por esse assunto, que é tão interessante, né, que justamente trata de direitos humanos, islamismo, como que isso aparece na tua carreira acadêmica?
Então, eu sou graduada em Relações Internacionais pela Unesp do campus de Marília, e é um tema que nasceu da minha graduação, mas que só pode ser desenvolvido mesmo quando eu tive mais contato com as ciências sociais, principalmente com a sociologia, né? Porque é um tema que envolve não só direitos humanos, que era próprio da minha formação, mas como sociologia da religião, que foi o que eu precisei me debruçar bastante para conseguir entender um pouco desse conflito, tido conflito cultural. E é justamente disso que eu trato. O caso Rushdie me chamou bastante atenção porque é um caso emblemático quando a gente trata de fundamentalismo, principalmente de fundamentalismo muçulmano. E eu sou de uma geração que assistiu ao evento das Torres Gêmeas e tudo, e isso sempre perpassou muito os nossos debates na graduação. Então, o caso Rushdie foi assim um meio de estudar justamente os direitos humanos como instrumento jurídico da nossa sociedade ocidental e que sequer universal, né? E a questão do fundamentalismo muçulmano, que veio à tona depois do evento do 11 de setembro de 2001.
É, para quem não acompanhou muito isso, eu te pedi para você resumir um pouquinho, né? Quando você fala do caso Rushdie, o que é exatamente isso, né? Só dá uma resumidinha, por favor.
Então, o caso Rushdie, como ficou conhecido, foi a condenação do Ayatollah Khomeini, que subiu ao poder com a Revolução Iraniana de 1979. O Irã estava sob o poder do Shah Reza Pahlavi e a revolução foi comandada pelo líder Khomeini e instaurou no, no, na República Iraniana a República Islâmica do Irã. Então, é um líder xiita que teve bastante repercussão histórica e tudo, e tem um papel muito importante no mundo muçulmano.
E você desenvolveu esse caso, quer dizer, dentro da tua pesquisa, de que maneira? Qual que é o enfoque que você deu para a tua pesquisa?
Então, com a condenação do Khomeini ao Rushdie, o Rushdie foi condenado por blasfêmia pelo Khomeini e houve uma repercussão muito grande no mundo muçulmano e, no, e pra fora, além do mundo muçulmano também. E eu acabei pensando o caso da seguinte maneira: se o caso seria mesmo um caso de fundamentalismo muçulmano, e aí eu retomo toda a história da condenação e de como se deu toda essa repercussão do caso Rushdie. Aí eu vou estudar um pouco sobre essa condenação, sobre o contexto histórico iraniano, com a Revolução Iraniana principalmente, e o poder do Khomeini. Eu vou estudar um pouco da obra. A obra condenada se chama Versos Satânicos, a autoria do Rushdie. É de 1989. Eu estudo um pouco dessa obra, onde está a blasfêmia, necessariamente, e pensando a história do Islã, pensando o Alcorão e a lei islâmica, um pouco, né, com essa, na relação com a obra. E o Estado iraniano e o Islã, com a Revolução Iraniana propriamente dita. Depois eu penso essa tomada das potências ocidentais em defesa dos direitos humanos do Rushdie, principalmente com o discurso de direito de liberdade de expressão. Aí, para pensar essa posição ocidental que se deu no âmbito da ONU e potências ocidentais como a Inglaterra e os Estados Unidos foram fundamentais nesse processo. Para pensar um pouco disso, eu volto um pouco à questão do Estado moderno. Daí há questões sociológicas muito importantes para isso, que é a racionalidade moderna, segundo Max Weber, principalmente. E a legitimação ou a legitimidade dos direitos humanos, propriamente dito, para conflitos dessa ordem de âmbito internacional. Quando Rushdie é condenado à morte por Khomeini, lê-se isso de uma forma, como uma condenação que vai contra a soberania de Estado, porque o Rushdie é um autor que morava na Inglaterra. Apesar de ter nascido na Índia, ele era residente na Inglaterra, então há uma questão sobre soberania estatal aí. E para finalizar, depois de ter desenhado um pouco sobre esse conflito todo, eu pensei um pouco sobre as relações que estavam em conflito, as considerações sobre a tradução entre um conflito entre Ocidente e Oriente Islâmico, ou mundo muçulmano, que foi dada ao caso. E, por fim, uma relação entre o que envolve tudo isso, que na verdade a modernidade e a religião, como expressões desse conflito, pensando que, já que o Estado Islâmico do Irã se pauta na lei islâmica, na Sharia, e a modernidade é o que dá aos direitos humanos, assim como nós os entendemos, no posto pela ONU, certa autoridade e legitimidade para tratar de conflitos como esse.
A tua impressão ao ler o Versos Satânicos a primeira vez, qual foi, Luana?
Então, Versos Satânicos é uma obra literária e eu não, eu acabo, no meu trabalho, eu falo do aspecto literário da obra necessariamente, porque o que me interessou mesmo foi a repercussão do caso. Então, a obra, eu dou um pouco de para a obra no meu trabalho, mas justamente para pensar a blasfêmia dentro dessa ordem, porque ficou muito, era uma coisa que ficava muito distante, eu não tinha tanta relação com o Islã e com a história do Alcorão, por exemplo, e então era difícil entender onde estava a blasfêmia na obra do Rushdie. E por isso foi nesse sentido que eu me debrucei no estudo da obra, para entender um pouco por que foi considerado blasfêmia. E isso está no texto, sabe? Onde está a blasfêmia? Mas como obra literária, eu não analiso. Eu analiso como repercussão do caso, no sentido de ser condenado à blasfêmia mesmo.
Depois da realização dessa pesquisa, você continua trabalhando nessa mesma área ou alguma pesquisa correlata? O que você vem desenvolvendo agora?
Então, eu hoje faço pesquisa no doutorado na UFMG sobre o Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas, pensando justamente os direitos humanos como uma proposta do sistema internacional, só que no mundo muçulmano. E por outro lado, há documentos de direitos humanos do mundo muçulmano que se contradizem, principalmente quanto à liberdade de religião e à liberdade de expressão. São os dois fatos principais do caso Rushdie, né? A liberdade de expressão e a liberdade de religião, que é considerado blasfêmia pelo Khomeini naquele momento e que me deixou um pouco incomodada, e agora eu desenvolvo uma pesquisa sobre o Alto Comissariado, justamente para pensar essa relação agora com o organismo internacional.
Essa é uma área que tem muita pesquisa para fazer, pensando em termos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. É um universo que a universidade deveria ou poderia buscar mais assuntos. Você tem essa percepção, Luana?
Como eu venho das relações internacionais e, de alguma forma, as relações internacionais é uma área nova, é uma graduação recente no nosso país, eu acho que as coisas estão encaminhando. Não que tem muita gente envolvida em estudos de direitos humanos, sim. O mundo muçulmano veio à tona, eu acho que isso marca um pouco a minha geração, por causa do evento de 11 de setembro. Então, nós passamos a olhar para o para o mundo muçulmano e querem entender um pouco a lógica desses países, fundamentos éticos, morais, porque as coisas são muito intermediadas pela mídia. Isso suscita, né, curiosidades e interesses na nossa área. Eu acho que é um tema muito relevante, sim, e que há algumas propostas de pesquisa bem interessantes e interessadas nisso hoje. Claro que ainda a gente está começando, né? Porque, de alguma forma, tanto relações internacionais como esse tema de fundamentalismo muçulmano, mundo muçulmano, e a proposta de universalização de direitos humanos é um tema recente na nossa área.
Agora, esse teu livro, essa pesquisa que se tornou livro, ela vai ficar acessível gratuitamente para download, né, como eu comentei. É, isso você avalia como uma maneira da sociedade ficar mais ciente das pesquisas que são feitas no mundo acadêmico, da universidade? Como é que você vê essa possibilidade do trabalho ser, facilmente acessível a mais pessoas?
Nossa, é claro que é uma alegria e eu acho que é uma grande conquista, porque pesquisas muito interessantes ficam quase sempre muito presas ao universo acadêmico e é muito bom saber que isso vai ter outros horizontes. E eu fico muito contente com a proposta de publicação da Unesp. É uma grande oportunidade para nós divulgarmos os nossos estudos, as nossas pesquisas, como para os outros estudantes terem acesso a isso, que são universos diferentes, né? A gente está falando de uma universidade estadual paulista, o Brasil é muito grande, e não só preso ao universo acadêmico, que torna mais interessante ainda esse projeto. Eu fico muito contente de participar dele. Estou muito feliz mesmo, muito grata a essa oportunidade.
Luana, quem quiser entrar em contato com você para discutir questões ligadas, né, aos direitos humanos, ao islamismo, ao caso Rushdie especificamente, você podia deixar alguns contatos para as pessoas poderem trocar ideias com você?
Meu e-mail é luanaordones@hotmail.com. Eu estou aberta a todas as conversas. Eu não sei se fica fácil para me encontrar por causa da pronúncia do meu nome. É Luana Ordones com H, @hotmail.com.
Não, acho que sim. Se você quiser soletrar, fica à vontade.
Luanaordones. É isso.
Perfeito. Então tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com a Luana Ordones. Falamos do livro Caso Rushdie, Direitos Humanos e Islamismo como Instrumentos do Conflito. E como nós comentamos, esse livro está disponível para download gratuitamente nessa coleção própria de digital, que sai pelo selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Luana, muito obrigado pela entrevista. Sucesso nessa pesquisa e nas próximas, tá bom?
Muito obrigada, eu que te agradeço. E até a próxima.
Até, tchau!
Tchau.